Senhoras e senhores deputados, muito boa tarde. Agora sim, vamos iniciar o conjunto de audições que temos hoje previsto na nossa reunião da Comissão de Orçamento e Finanças para audições no âmbito da apreciação na especialidade do Projeto de Lei 655 da 14ª Legislatura, 2ª Sessão Legislativa do Partido Comunista Português, que altera os procedimentos da entrega do ficheiro SAF-T, relativo à contabilidade da primeira alteração ao Decreto-Lei 48 de 2020, de 3 de agosto, e temos o gosto de contar com a Sra. Doutora Maria Filipe Pires Urbano da Costa Calvão, Presidente da Comissão Nacional de Proteção de Dados. Sra. Doutora, cumprimento-a, cumpre-me recordar os termos em que decorre esta audição. Aos grupos parlamentares estão atribuídos até 3 minutos para colocarem as suas questões, que a senhora Presidente teria a amabilidade de ir registando, na exata medida em que responderia no final das questões colocadas, e, portanto, teria a amabilidade de ir anotando, entretanto, por forma a poder responder às várias questões que forem, entretanto, colocadas. E, portanto, renovando os meus cumprimentos à doutora Filipa Calvão, dava a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista e à Sra. Deputada Vera Brás. Sra. Deputada, faça favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Peço cumprimentar os deputados aqui presentes e, naturalmente, cumprimentar a Dra. Maria Filipa Calvão, agradecer a sua presença nesta audição e os contributos que nos poderá dar para a especialidade da elaboração deste projeto. Aquilo que gostaria de ouvir da vossa parte é algo simples. No último parecer elaborado quanto ao projeto de decreto-lei que o Governo iria elaborar, portanto, já realizado em 2020, foram elencadas algumas situações identificadas que poderiam caracterizar-se como sendo constrangimentos ao projeto de decreto-lei. No entanto, consideraram que, relativamente à descaracterização que estava prevista dos campos considerados como sendo menos relevantes e desproporcionais, que se afigurava adequado à finalidade de submissão do ficheiro SAFT, não resultando um tratamento de dados pela AT desnecessário e excessivo. Neste seguimento, aquilo que questiono é se para a Comissão Nacional de Proteção de Dados este continua a ser o seu entendimento, uma vez que não houve alteração neste aspecto ao decreto-lei elaborado e finalizado pelo Governo, e se identifica outro tipo de constrangimentos que possam estar diretamente relacionados com a questão da proteção de dados, e se quanto ao projeto apresentado e aprovado pelo PCP, que será aquele que queremos trabalhar na especialidade, se tem alguns comentários sobre o mesmo e se existe alguma situação que possa ser ainda melhorada na especialidade. Obrigada.
Obrigada, Sr. Presidente. Quero, obviamente, começar por cumprimentar a Sra. Presidente da CNPD, dizendo que esta é uma matéria que é de grande importância para o PSD, razão pela qual votámos favoravelmente ao projeto apresentado pelo Grupo Parlamentar do PCP. A verdade é que não deixa de ser curioso que este diploma, que é o primeiro projeto com análise de impacto de privacidade, mereça uma avaliação tão negativa do impacto da privacidade nos termos em que o Governo a apresentou. E, portanto, como o parecer da CNPD resulta da análise de uma proposta de decreto-lei que, não sabemos nós, se acabou por ter algumas alterações ou a dimensão das alterações depois nesta versão final de decreto-lei. A primeira pergunta que eu coloco à CNPD é se esta versão, que acabou por ser a versão final do decreto-lei, se viola ou não viola o princípio da proporcionalidade com o princípio este com tutela constitucional. Em segundo lugar, gostaria de perguntar se, no entendimento da CNPD, se este decreto-lei viola ou não viola o regulamento e, portanto, o RGPD. Porque, volto a dizer, nós temos uma análise da CNPD em relação ao anteprojeto decreto-lei e, como sabemos, até por referências que o parecer da CNPD faz, houve normas que, entretanto, acabaram por não constar naquela que é a versão final do decreto-lei. E, em último lugar, aquilo que eu perguntava é se o prazo de 15 anos consagrado no decreto-lei se respeita ou não respeita o princípio da limitação da conservação. Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. A palavra agora ao Sr. Deputado Duarte Alves, Presidente do Ministro Presidente. Faça-se, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento também a Sra. Presidente da Comissão Nacional de Proteção de Dados. E nós, quando fizemos este projeto de lei, o objetivo aqui, isto é um processo bastante longo, mas o objetivo principal era que seja respeitado integralmente aquilo que está na lei de 2019, que garantiu um processo de submissão do SAF da contabilidade, de alguma forma, com algumas garantias adicionais em relação a matérias sensíveis de proteção de dados, com a encriptação prévia de alguns dados. Aquilo que acabou por ser a solução adotada pelo Governo no decreto-lei que publicou em agosto não foi exatamente neste sentido, foi no sentido de encriptação de determinados dados, que é uma coisa diferente. Uma coisa é os dados serem excluídos antes da submissão do ficheiro, outra coisa é o ficheiro ir completo e haver um conjunto de dados que são encriptados por uma chave que é criada pela INCM. E nós tivemos acesso ao parecer da Comissão Nacional de Proteção de Dados, que eu penso ser o único parecer, pelo menos o que está disponível no site da CNPD, que é o parecer de 15 de junho de 2020, e este parecer contém aqui um conjunto de preocupações, e que era precisamente sobre estas preocupações que nós queríamos abordar com a CNPD. A principal preocupação que aqui é relevada tem a ver com a intenção inicial do Governo da encriptação ser facultativa. E, portanto, isso criava uma situação muito complexa, porque é facultativa a encriptação, mas o problema dos dados que estão naquele ficheiro não é um problema só os dados da própria entidade, são dados de terceiros e, portanto, ficava na mão da entidade que o decidisse, dados que não são da própria entidade, mas de terceiros. Ora, ao que parece, este aspecto de ser facultativo ficou, de alguma forma, resolvido com a solução final que o Governo adotou no decreto-lei. Mas depois, não há um outro parecer da CNPD para validar a solução que acabou por ser encontrada. Porque embora fosse esse o central das críticas da CNPD, há outras críticas que são feitas e que não ficam resolvidas com a solução apresentada pelo Governo. Desde logo, quando se diz que, se não se discute a necessidade de acesso pela AT a dados pessoais constantes das faturas em sede da entidade inspectiva, já no exercício de funções de liquidação de impostos e com o objetivo de simplificação das obrigações fiscais, esse acesso não se revela imprescindível e é manifestamente excessivo. Parece-nos que esta preocupação não foi ultrapassada. Também não ficou ultrapassada a preocupação de serem comunicados à AT mais dados pessoais do que os necessários ao cumprimento da finalidade visada pelo presente diploma, que é a simplificação da entrega da IES, e, portanto, parece-nos que continuamos a ter aqui preocupações, e é nesse sentido que o PCP também apresentou este projeto de lei. Nós temos que ter atenção que, tratando-se de uma, digamos assim, de um experimentalismo, ou seja, nós somos o primeiro país a avançar com a entrega obrigatória do ficheiro SAFT. Não há mais nenhum país, pelo menos não foi até agora informado, nenhum país na Europa ou no mundo que tenha um ficheiro com este tipo de informação, com tanta informação concentrada numa só entidade, e, portanto, ser pioneiro por vezes tem vantagens, mas também obriga a uma maior reflexão. E é nesse sentido que também que apresentámos esta iniciativa, porque consideramos que, não podendo beneficiar da experiência de outros países, e se queremos ser os primeiros, de facto convém ter uma reflexão muito aprofundada sobre as várias matérias que foram reveladas neste parecer e que já tinham sido alvo de preocupação de várias petições e de posições que fomos tendo, de apreciações parlamentares que o PCP apresentou, porque, de facto, parece-nos que há aqui matéria, de facto, preocupante ao nível do conhecimento de dados que vão muito para além daquilo que é necessário para o cumprimento de obrigações fiscais. E, portanto, nesse sentido, gostaríamos de questionar a CNPD relativamente ao decreto-lei do Governo que se pretende aqui alterar, se houve uma nova pronúncia por parte da CNPD ou se a única pronúncia que houve foi esta de junho de 2020, em que a parte da facultatividade foi ultrapassada, mas tudo o resto mantém-se. Muito obrigado.
Muito obrigado, Senhora Deputado. Não registro mais nenhum pedido de palavra, pelo que, de imediato, e cumprimentando uma vez mais a doutora Filipa Calvão, dava a palavra à Senhora Presidente da Comissão Nacional de Proteção de Dados para prestar os esclarecimentos solicitados. Senhora Presidente, já estou a ver.
Muito boa tarde, Sr. Presidente. Muito obrigada pela oportunidade da CNPD poder aqui contribuir para o debate nesta matéria que é tão importante para também os cidadãos e a Comissão Nacional de Proteção de Dados na defesa dos direitos dos cidadãos. Eu espero que me estejam a ouvir em condições. Por acaso não for... Muito bem. Cumprimento também todos os senhores deputados presentes nesta comissão e passo então a prestar os esclarecimentos, enfim, que aqui foram solicitados. E começaria talvez então pelo Decreto-Lei 48/2020 e pelas questões que esse Decreto-Lei suscita, enfim, ou que suscitou, melhor dito, o projeto que teve na base do Decreto-Lei suscitou na perspectiva da proteção de dados e, portanto, naturalmente, cingida essa perspectiva. O parecer que a CNPD emitiu, de facto, foi o único sobre esta matéria, isto é, sobre o contexto desta definição de um regime de cumprimento da obrigação fiscal de preenchimento da tal informação empresarial simplificada. O único parecer que a CNPD emitiu, que foi solicitado e que ela emitiu, foi esse de que se referiu o Sr. Deputado do PCP de junho de 2020. E a pronúncia da CNPD nesse parecer é particularmente, digamos, incisiva, porque a solução que o Governo encontrou para facilitar o cumprimento dessa obrigação fiscal por parte dos empresários foi uma solução que parecia atropelar alguns dos princípios e das regras básicas de proteção de dados pessoais. E parecia também contrariar a própria lei que queria vir executar. E nessa medida a CNPD manifestou-se num tom particularmente forte contra algumas das soluções aí apresentadas. As piores soluções, diria assim, os aspectos mais negativos, digamos, desse projeto foram corrigidos, que era de facto essa opção que era deixada ao contribuinte, à empresa, de enviar, comunicar à AT ou não enviar dados pessoais dos seus clientes, dados que podem revelar informação bastante sensível sobre a vida privada, desses clientes, dessas pessoas singulares. É de facto uma solução que era opcional, ainda que acrescia o facto de os encargos com a comunicação dessa informação e a encriptação, eventualmente, desses dados, ficar também por conta de quem tinha a obrigação de fazer essa declaração, portanto, e no fundo tínhamos aqui de facto uma solução que iria seguramente originar a comunicação de dados à AT, que não eram dados pessoais, que não eram necessários para o cumprimento da obrigação, nem eram, e eram claramente excessivos também nesse contexto das próprias atribuições da AT, neste contexto, que é um contexto que não é ainda do procedimento inspectivo. Desse ponto de vista, o Decreto-Lei 48/2020, sobre cuja versão final, digamos, que vai ser aprovada pelo Governo, a CNPD não teve a oportunidade de se pronunciar, mas desse ponto de vista, o diploma, tal como se encontra redigido, corrigiu várias das deficiências do projeto inicial e, portanto, acautelou, digamos assim, os direitos fundamentais dos cidadãos em alguma medida, mas em todo caso ainda tinha algumas questões que de facto a CNPD não viu completamente esclarecidas, designadamente que foi aqui também levantada a questão dos prazos de 15 anos de conservação desses dados, que não se encontrou, apesar do diploma vir acompanhado, do projeto de diploma vir acompanhado de uma avaliação de impacto pela primeira vez, e que também, de resto, devo dizer que não se repetiu muito mais vezes, infelizmente, apesar da obrigação legal que está aí consagrada, mas em todo caso, Esse projeto não esclarecia e não encontramos fundamento para os 15 anos. Não estou a pôr em causa que não se fosse necessária a conservação desses 15 anos, mas na verdade não encontramos nem na leitura simples que fizemos, enfim, não somos especialistas de direito fiscal, mas na leitura simples que fizemos dos diplomas legais também não conseguimos encontrar uma explicação para esse prazo de conservação dos 15 anos. De todo modo, e quanto à questão principal, que é da descaracterização dos dados, que seriam dados de acordo com a terminologia legal, dados de menor relevância ou de desproporcionalidade, enfim, um conceito impreciso aqui, algo que não ajuda também na aplicação deste regime, mas de todo modo, a solução da descaracterização, que é de facto uma solução de encriptação, ou como se diz na terminologia do Regulamento Geral de Proteção de Dados, de pseudonimização, ou seja, no fundo, aqui uma codificação que é aplicada à informação que a AT não precisa de conhecer para efeito do cumprimento das tais obrigações fiscais de declaração da IES, da Informação Empresarial Simplificada, que não precisa de conhecer nessa fase, e portanto essa codificação que é feita dessa informação permite, garante que essa informação sensível sobre os cidadãos não é comunicada, que essa informação sensível sobre os cidadãos, que são para todos os efeitos dados pessoais, ainda que comunicados à AT não são conhecidos por ela nesta primeira fase, sem prejuízo de poder ver ser conhecidos pela AT num eventual procedimento inspectivo, em cujo contexto então ela terá depois acesso à chave de descodificação que está nas mãos de uma terceira entidade, que é o INCM. Enfim, desse ponto de vista, e por isso é que a CNPD concluiu assim no parecer, desse ponto de vista, esta solução de descaracterização é adequada à finalidade prosseguida pelo Decreto-Lei 8 de 2007, que depois foi revisto pela Lei 2019, é adequada a essa finalidade que é prosseguida, garante o cumprimento dessas obrigações fiscais e garante também, melhor dito, mitiga o impacto que a forma escolhida pelo Governo aqui para encontrar, para agilizar essa comunicação, mitiga o impacto que essa forma que foi encontrada, que foi de comunicação do fecheiro SAFT, mitiga o impacto que essa comunicação tem na esfera jurídica dos cidadãos. Deixem-me só fazer aqui uma pequena precisão, enfim, lembrar no fundo que nós estamos a falar de informação não apenas relativa às pessoas singulares que são empresários, enfim, de nome individual e que podem e que têm a obrigação de comunicar aquilo que é a sua atividade empresarial para este efeito, para cumprir destas obrigações junto da autoridade tributária, mas também de informação de terceiros em relação a esses contribuintes, que são os clientes desses contribuintes, que sejam pessoas singulares, porque na faturação que vem contida no fecheiro SAFT temos informação relativa aos produtos, aos serviços que são adquiridos e nesse sentido temos, portanto, informação sensível, inclusive a de saúde, relativa a faturas de prestação de cuidados de saúde, de diagnóstico médico, que revelam ou podem revelar informação sensível relativamente à vida privada dos cidadãos. E, portanto, repetindo, o Decreto-Lei 48/2020 regula e prevê, de facto, uma comunicação de dados pessoais, ainda que sob uma forma encriptada ou pseudonimizada, mas continuam a ser dados pessoais no conceito do RGPD, portanto, prevê essa comunicação de dados à autoridade tributária, solução que a CNPD entendeu, apesar de tudo, que era de salvar, no contexto daquele Decreto-Lei, ou do projeto de Decreto-Lei, que era de salvar por ser, apesar de tudo, por garantir o efeito útil, enfim, aquilo no fundo corresponder de alguma forma ainda à rácio, pretende que estava subjacente à norma do artigo 2º, número 6 da lei, do Decreto-Lei 8 de 2007, na versão 2019, porque corresponderia ainda a essa rácio no sentido que a AT, embora recebendo dados pessoais a mais, naquela fase que não seriam necessários, não os podia conhecer, não, tecnicamente não os conseguiria ver. E nesse sentido a CNPD entendeu que essa comunicação de dados pessoais com essa encriptação, com essa pseudonimização, apesar de tudo, acautelava esse excesso de conhecimento de informação que em princípio ficaria assim resolvida. O projeto de lei que agora está em discussão, apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, é muito mais garantístico nessa perspectiva, do ponto de vista de proteção de dados pessoais. Ou seja, o que o projeto de lei vem dizer é, bom, a lei diz que devem ser excluídos os dados pessoais sensíveis, aqueles que não são necessários, ou não é sensíveis, enfim, dados pessoais que não são necessários para o cumprimento desta função e desta obrigação legal, e que a AT não precisa dela nesta fase, e, portanto, se não precisa, e se a lei diz, devem ser excluídos, ou seja, antes da submissão do fecheiro à autoridade tributária, devem ser excluídos, pois então este projeto de lei de facto cumpre à risca esse comando legal e cumpre também, digamos, de forma plena os princípios e regras que são consagrados no Regulamento Geral de Proteção de Dados, em especial o princípio da minimização dos dados, que é uma concretização do princípio da proporcionalidade e da proteção de dados desde a concessão e por defeito, ou seja, se a AT não precisa de receber estes dados e não precisa de os conhecer, então não que lhe são comunicados de todo, não é? E desse ponto de vista, a Comissão Nacional para a Sondagem não pode deixar de saudar essa iniciativa e considerar que ela é mais garantística, objetivamente, do ponto de vista do regime de proteção de dados, ela é mais garantística dos direitos fundamentais dos cidadãos. Porque, e com isto termino, recordo que o próprio Decreto-Lei 48/2020 tem, no artigo 5º, assume que há ainda aqui um risco. Assume, quer dizer, pretendendo reforçar, garantir que isso não aconteça, não é? E que, sobretudo, se acontecer, seja corrigido, mas assume que há um risco de, apesar desta encriptação já não ser opcional e apesar desta encriptação até já ser às custas, digamos, do Estado, e portanto já não haver o risco de haver empresários que não o façam ou que ela não tenha lugar, ainda assim, dizia eu, assumo o risco de que a AT receba dados a mais, dados que não necessita, e portanto impondo a obrigação da sua eliminação. E portanto, desse ponto de vista, não, este projeto de lei que agora aqui está em discussão resolve esses riscos, elimina essa possibilidade ao não permitir, ao encontrar uma solução que não implica a comunicação de dados pessoais à autoridade tributária. E de facto, há aqui um risco, se me for permitido, Sr. Presidente, só acrescentar isto. Há, de facto, aqui um risco de centralização de informação excessiva do lado da autoridade tributária, num ficheiro, através de um ficheiro, que, em todo caso, a autoridade tributária, de acordo com as nossas regras legais, deve poder consultar e aceder no contexto de procedimentos inspectivos. Mas, por outro lado, há ainda um outro risco, que é da tendência que nós temos vindo a assistir, enfim, crescentemente, a tendência que há dos organismos públicos, dos diferentes organismos públicos, considerarem que se a AT tem tanta informação disponível, não há razão para que não se aceda a ela para outras finalidades. E embora o Decreto-Lei 48/2020, no mesmo artigo 5º, enfim, acautele essa possibilidade, ao contrário, dizendo não se permite, não se autoriza, não está legitimada a reutilização destes dados para outras finalidades, embora essa prevenção esteja lá, digamos assim, consagrada, a verdade é que nós sabemos que há fortes pressões de vários organismos públicos que pretendem aceder às bases de dados da autoridade tributária, que centraliza de facto muita informação sobre os cidadãos, porque é lá que está a informação mais atualizada, mas enfim, não é preciso não esquecer qual é a finalidade de recolha de cada uma dessas bases de dados e não esquecer também, no ponto de vista do lado legislador, que portanto essa informação deve ser apenas estritamente a necessária para o cumprimento das funções da autoridade tributária. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Dra. Filipa Calvão. Agradecer o tempo que disponibilizou para prestar os esclarecimentos a esta Comissão de Orçamento e Finanças. Seguramente serão tidos em conta no processo legislativo. E não registando mais nenhum pedido de palavra, resta-me despedir da Sra. Presidente da CNPD e recordar às senhoras e senhores deputados que às 16 horas prosseguiremos as audições, desta feita com a senhora bastonária da Ordem dos Contabilistas Certificados, doutora Paula Franco, e a todos, muito boa tarde.
Muito obrigada. Boa tarde.